Havendo número regimental, declaro aberta a 81ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco-a em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Audiência pública nos termos do requerimento 134 de 2011, aprovado em 5 de 10 de 11, de autoria de senador e de outros. Objetivo: debater o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes. Com doença falciforme. Convidados para esse evento, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 convidados. Faremos então duas mesas. Convidamos para a primeira mesa a senhora Carmen Solange Maciel Franco. Está aí a senhora Carmen? Se encontra, por favor, está convidada para a mesa. Convidamos também para essa primeira mesa. Só esclarecendo, Carmen Solange Maciel Franco é técnica administrativa da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde. Seja bem-vinda. Tudo bem, bom dia. Convidamos também a gerente de hematologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que aqui representa o secretário de Estado da Saúde do DF, senhora Margarete Daldengue. Seja bem-vinda, Daldengue. E convidamos também a senhora Ana Palmira, representante da Federação Nacional das Associações de Doenças Falciformes. E ainda o senhor Elvis Silva Magalhães, coordenador da Associação Brasiliense das Pessoas com Doença Falciforme. Com esses convidados já na mesa, e outros estão chegando, eu farei uma pequena abertura dos nossos trabalhos para situar todos aqueles que estão assistindo pela TV Senado e pela internet esta audiência pública. Hoje, aqui na Comissão de Direitos Humanos, vamos celebrar o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes. A data foi instituída através de um projeto de lei de minha autoria, de número 3.940, de 2008. Esse é o número da lei. O projeto foi sancionado pelo ex-vice-presidente e falecido, meu grande amigo José Alencar. A sanção foi em 1º de novembro de 2009. Desde então, 27 de outubro, tornou-se o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes. A anemia falciforme é uma doença grave. 3 em cada 100 brasileiros possuem o traço da doença. O tempo médio de vida dos afetados com anemia falciforme é de 18 anos. Com o tratamento, a expectativa pode se aproximar dos 50 anos. Dados publicados pelo Ministério da Saúde mostram que, por ano, no nosso país, cerca de 3 mil crianças nascem com a doença. Cerca de 200 mil apresentam o traço falciforme. São pessoas assintomáticas. A transmissão da doença por pessoas que apresentem traço falciforme só é possível se o parceiro ou parceira também apresentar o traço. Nesse caso, a cada gestação, há 25% de chance de nascer uma criança com a doença. Na Bahia, a cada 650 crianças que nascem, uma apresenta a doença. Por outro lado, outros dados do Ministério da Saúde mostram que das 17 crianças que nascem, uma possui um traço falciforme com tendência a passá-lo às próximas gerações. Já no Rio de Janeiro, das 1.200 crianças nascidas, uma tem a doença de forma manifestada. Ali em cima eu só falava do traço. No Rio Grande do Sul, a proporção de indivíduos com sintoma da anemia é de 1 para um conjunto de 11 mil. O que nos preocupa é que essa moléstia, que não tem cura e tem origem no continente africano, atinge diretamente ou principalmente a população negra. É mesmo uma das grandes causas de mortes dessa parcela da população, mas pode atingir a qualquer um dos brasileiros, numa proporção bem menor, mas também brancos, pardos, índios, mulatos, pode ter o gene da anemia falciforme, mesmo que o desconheçam. Isso porque nossa população é miscigenada e contém traços genéticos de todas as raças, aqui falamos dos afrodescendentes. A anemia falciforme é uma doença hereditária, é transmitida de pais para filhos, é caracterizada, na maioria das vezes, por uma modificação no formato arredondado dos glóbulos vermelhos do sangue, que, alterados, tornam-se semelhante a uma foice ou a chamada meia-lua, por isso do termo falciforme. Segundo Berenice Kikuchi, da Associação de Anemia Falciforme do Estado de São Paulo, os glóbulos sofrem alterações na membrana que os protegem e o sistema imunológico passa a reconhecê-los como células estranhas. Passam, então, a ser destruídos pelos leucócitos, uma célula de defesa do organismo. Com os glóbulos vermelhos ou hemácias alteradas, a redução do número de hemoglobina que transporta o oxigênio ao corpo humano e é elemento essencial para a saúde dos órgãos do ser humano, acaba então tendo toda essa situação que nós aqui já listamos nas folhas anteriores. A anemia pode se manifestar de diferentes maneiras, de indivíduo para indivíduo. Algumas pessoas têm apenas sintomas leves, outras podem apresentar um ou mais sinais. As complicações podem ser desde anemia crônica, crise de dor nos ossos e articulações, icterícia, maior tendência a infecções, úlcera de perna, até infecções principalmente pulmonares. Portadores da doença necessitam de um atendimento especializado, acompanhamento médico adequado que possibilite a atenção integral ao doente, principalmente profissionais adequados e especializados. A família do paciente anêmico também deve ser orientada por especialistas, médicos, enfermeiras, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, dentistas, e aí vai. Enfim, concluindo, a anemia falciforme é uma doença grave, séria e que pode gerar complicações severas aos portadores da doença. Por isso, tem que ser muito bem cuidada. É preciso acompanhamento desses pacientes, realização de exames preventivos e, principalmente, a intensificação... A realização de exames preventivos e, principalmente, a intensificação de políticas públicas que viabilizem a prevenção, melhora no tratamento e redução do número de mortes dos negros, brancos, índios, pardos, mulatos, crianças, jovens, adultos e idosos. Enfim, terminamos dizendo que hoje, aqui na comissão, vamos criar um espaço para discutir formas de combater esse tipo de anemia entre o nosso povo e toda a nossa gente. O senador Paulo Davim, já aqui conosco, é médico, e ontem eu falava com ele no plenário sobre esta audiência pública. Ele diz, olha, muito, muito interessante, senador. Parabéns pela iniciativa, e não só pela iniciativa minha, porque ele foi um dos signatários do requerimento que assinou comigo na época para que essa audiência acontecesse. Então, a partir desse momento, o senador naturalmente vai usar a palavra no momento que entender mais adequado. Eu vou passar a palavra aos nossos convidados. E vou seguir aqui a ordem pela qual eu iniciei a chamada para a mesa. E pela ordem, de imediato convidamos a senhora Carmen Solange Maciel Franco, técnica administrativa da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme, da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde. 10 minutos com mais 5 e com a tolerância da mesa, se necessário. Só informar a todos, porque alguns estão chegando, que nós teremos uma segunda mesa, e na segunda mesa está previsto a presença de Antônio Faleiro, secretário de Estado de Saúde do Estado de Goiás, Domício Arruda Câmara Sobrinho, secretário de Saúde do Rio Grande do Norte, Margarida Tojal, assistente social, representando o Estado de Saúde de Alagoas, estarão na segunda mesa e outros que chegarem aqui, naturalmente, a mesa vai ser informada. Por favor, doutora Carmen. Senhora Carmen.
Bom dia. Bom dia, senador Paulo Paim. Bom dia aos senadores. Bom dia a todos. A Marcelo Monteiro, a IA que está aqui presente, ao pessoal das associações, que estão todos aqui. Bom, eu estou aqui hoje representando a doutora Joyce Aragão, que neste momento também ela está numa audiência pública na Bahia, né? E como hoje é um dia da luta pelos direitos das pessoas com doença falciforme, está havendo em todos os estados audiências, eventos, então a equipe ficou totalmente distribuída. O que eu trago aqui é uma fala que ela deixou, né, pela ausência dela, e eu vou passar. A Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, na pessoa da coordenadora da Política Nacional de Atenção Integral à Doença Falciforme, que é a doutora Joyce Aragão, pede desculpa pela ausência nessa comissão, por ter anteriormente confirmado sua presença, como eu falei, na audiência pública que está acontecendo na Bahia, nesse exato momento também, tá? E não pode estar presente aqui com a gente, que foi muitos convites, muitos chamados. Ela entende a importância dessa audiência e, como já estivemos aqui anteriormente apresentando os trabalhos desenvolvidos pelo Ministério da Saúde e suas questões pertinentes, consideramos que, naquele momento, colocando os tópicos a ser desenvolvido para os trabalhos dessa comissão. Semana passada foi realizado agora em Fortaleza, do dia 17 a 18, o 6º Simpósio Brasileiro de Doença Falciforme, com a representação das 43 associações da FENAFAL, né, e com doença falciforme. E o presidente da Associação de Brasília está aqui, que é o senhor Elvis, e que nesse momento vai ser de grande importância para responder a vocês as questões que devem ser levantadas, tá? Então, o que eu trago neste momento é pedir desculpa pela ausência e, como eu sou apenas uma técnica administrativa, eu não tenho palavras técnicas para poder passar para vocês perante a doença. Então, eu deixo meus amigos, Elvis, Ana Palmeira, que é também de Uberaba, da associação, doutora Margarete aqui do Hospital de Base, para dar mais esclarecimento, qualquer dúvida sobre a doença. Bom dia a todos. Obrigada.
Meus amigos, ela foi muito rápida, né? Mas não está problema nenhum. É, vamos dar uma salva de palmas, né, aqui para a Carmen, aqui. Deslocou para cá. Realmente. Isso, e depois no debate a senhora vai interagindo, sem problema nenhum. Então, vamos passar de imediato, lembrando que também que já está aqui presente conosco e vai participar da segunda mesa, o presidente do Centro de Tradições Afro-Brasileiras, CETRAB, Marcelo dos Santos Monteiro. Os outros já citei. Então, nesse momento, eu passo a palavra à gerente de hematologia da Secretaria de Saúde do DF, a senhora Margarete Daldegam.
Então, bom dia. Eu comemoro muito essa audiência.
Me permita só que eu faço questão de registrar que, além do senador Paulo Davim, o senador Eduardo Suplicy Vamos dar uma salva de palmas para os dois aí, que são comprometidos com essa causa.
Eu vou ser breve no resumo para dar margem para que a gente possa identificar as políticas que têm que ser discutidas. A doença falciforme, ela acomete mais a população de raça negra, mas o Brasil já não pode mais falar disso pela miscigenação. Então, não é um assunto que interessa pura e simplesmente a quem sofre diretamente e que já sabe, mas interessa a todos, né? Exatamente pela chance de herança. Então, a doença falciforme é uma patologia que se apresenta de forma mais grave em quem herda a hemoglobina S em homozigose, então se chama mais a anemia falciforme. E, sobretudo, esses pacientes precisam ter um atendimento muito pronto, muito rápido, exatamente porque é uma patologia que não perdoa em horas o retardo do atendimento, né? Então, por quê? Porque esse retardo pode gerar, sobretudo, uma isquemia cerebral, que é o que mais acontece em muitas crianças ainda nas áreas onde não tem assistência. E, dependendo da extensão, esses pacientes ficam sequelados. Mas, mesmo aqueles que não ficam sequelados, eles precisam entrar num regime transfusional regular, que pode levar à sobrecarga de ferro. Essa sobrecarga de ferro no organismo, dependendo da intensidade, começa a prejudicar muitos órgãos nobres. E por que que eu falo disso? Porque são exatamente esses pacientes que tiveram algum evento isquêmico e que acontece muitas vezes antes do primeiro ano de idade, eles precisam de ter uma assistência muito bem especializada, exatamente para que eles não sofram essa sobrecarga de ferro e possam seguir para a vida adulta com saúde de fato. O atendimento da doença falciforme, ela exige desde os medicamentos básicos, que pode parecer simples falar disso, mas muitas vezes as secretarias de saúde não têm uma compra regular disso. As imunizações, que também são essenciais, porque como eles não têm uma defesa, os múltiplos infartos pelas isquemias no baço faz com que eles não tenham um baço funcionante, daí necessitar das imunizações, mas também eles precisam do protocolo de hidroxiureia. Nós temos que comemorar que nenhum país do mundo tem o programa do Brasil, a cobertura do pagamento dessa medicação, como tem o SUS no Brasil. Nós temos dificuldades, mas precisamos apontar e elogiar aquilo que é grande. Nenhum país cobre o protocolo de hidroxiureia, que é uma medicação que protege o paciente das crises de hemólise e de dor. E essa é uma medida do governo brasileiro que a gente comemora já há muitos anos e que mudou a vida de muito falcêmico. Com isso, muitos falcêmicos necessitam menos de transfusão. E com isso, ficam livres dos riscos das transfusões, que hoje já não são mais as doenças infecciosas, e sim a sobrecarga de ferro e os anticorpos irregulares que esses pacientes adquirem. Para fugir desse risco dos anticorpos irregulares, os hemocentros precisam estar bem equipados e com servidores capacitados para isso. Porque uma transfusão de uma hemácia, de um concentrado de hemácia que não é fenotipado, pode gerar um risco de morte para o paciente no futuro, se ele chega a tomar uma transfusão e é incompatível para a sua situação. Uma outra questão que a gente deve falar para dar margem à discussão, para prosseguir na discussão, é exatamente a questão da quelação de ferro. Os pacientes, ao longo dos anos, dependendo dos serviços onde eles estiveram, eles receberam muitas transfusões simples e não transfusões de troca, o que faz com que eles tenham essa sobrecarga de ferro e eles necessitam que os serviços de hemoterapia possam realizar essas transfusões de troca. Isso exige que todas as secretarias de saúde considerem a importância de existir hemoterapeutas, mas não só os profissionais de nível superior médico, mas outras categorias de nível superior, porque hoje não é só a figura do médico ou do enfermeiro, mas muitos outros profissionais estão envolvidos para esse atendimento ser de qualidade. E, por fim, eu gostaria de falar que, tendo em vista que muitos pacientes são sequelados e que suas famílias sofrem com a dedicação que tem que fazer aquele filho e os gastos, muitas vezes com condições econômicas difíceis, a questão do vale, do passe livre, é uma política muito importante, mas ela não é contemplada em muitos estados e muitas cidades.